está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de agosto de 2022.
E vamos ao destaque do dia, bem caminhoneiro.
400 mil profissionais podem fazer autodeclaração para começar a receber o benefício. Natália Koslick.
Quem preencher a autodeclaração dentro do prazo vai receber as duas primeiras parcelas referentes a julho e agosto no dia 6 de setembro.
E falando em benefício, vamos tirar dúvidas sobre o Auxílio Brasil em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras reduz novamente o preço da gasolina vendida às distribuidoras.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Mais de 20 milhões de famílias brasileiras começaram a receber o Auxílio Brasil com o valor mínimo de R$ 600.
Os pagamentos começaram no último dia 9 de agosto e vão até o dia 22.
E para tirar as dúvidas sobre o Auxílio Brasil e outros benefícios, nós conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos.
Ministro, o Auxílio Brasil integra várias políticas de assistência. É um benefício que veio para ficar? Ele é permanente?
É sim. A ideia do Ministério da Cidadania, do governo federal, é o programa ser permanente. Ele foi instituído por força de lei no ano passado, em 2021. Então, é um programa continuado de transferência de renda. Hoje atende a mais de 20 milhões de famílias brasileiras. E ao contrário, né, dessas informações falsas que vem sendo vinculada, infelizmente, né? O programa tem uma característica, é a sua permanência, é a sua continuidade, né? 2022, 2023, 2024 e assim por diante, a população que recebe o Auxílio Brasil não precisa se preocupar, porque esse programa não irá acabar.
Agora, ministro, o governo já iniciou no último dia 9 o pagamento do Auxílio Brasil, agora com um valor mínimo de R$ 600. Este valor está garantido até quando?
O Auxílio Brasil, ele trouxe uma mudança de conceito no benefício de transferência de renda, focado para assistência social, né, da autonomia para essas famílias, fomentando o trabalho, a geração do emprego e renda, né. E no final do ano passado, trouxemos um piso, um valor mínimo desse benefício no valor de R$ 400. Isso, para você ter uma ideia, Nazi, isso é mais de 10 vezes o valor que era o mínimo do programa anterior, que gerava em torno de R$ 45, R$ 49 atualizado. O Auxílio Brasil já veio dando esse ganho financeiro para as famílias nesse momento de recuperação pós-pandemia. Agora, com a PEC, né, que foi a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional que se tornou emenda constitucional, o Congresso aprovou um novo mínimo para o Auxílio Brasil de R$ 600 até dezembro deste ano, dentro de um programa permanente que é o Auxílio Brasil.
Ministro, após esse período, as famílias continuam recebendo auxílio normalmente?
Perfeitamente, Gabriela. Excelente. É importante deixar bem claro isso, que as famílias vão continuar recebendo Auxílio Brasil. Colocamos mais de 7 milhões de famílias brasileiras como novas beneficiárias do programa Auxílio Brasil, atingindo uma marca de mais de 53 milhões de brasileiros beneficiados diretamente com esse programa de transferência de renda. Então chega dezembro, essas famílias podem ficar despreocupadas que vão continuar recebendo o benefício, assim como o Auxílio Gás, né, que também ali atinge essa população, principalmente a nossa população que vive na faixa da extrema pobreza. Isso é a nossa visão, essa é a nossa visão enquanto governo federal. Temos uma proposta de uma ajuda sistêmica para essas famílias, ao mesmo tempo que entregamos o valor do benefício do Auxílio Brasil, nós colocamos à disposição ferramentas que vão trazer um auxílio, né, na procura do seu emprego formal, bem como no empreendedorismo, para que essas famílias superem a situação de dificuldade que elas estão passando no pós-pandemia.
Agora, ministro, caso o beneficiário ele consiga um emprego com carteira assinada, ele continua recebendo o Auxílio Brasil e por quanto tempo?
É isso importante falar a todos os beneficiários, a todas as mulheres que recebem o Auxílio Brasil, visto que mais de 83%, né, das chefes de família do Auxílio Brasil, elas são mulheres, dona de casa, avós, ali que estão cuidando da sua família como um todo. É importante deixar aqui bem claro para essas mulheres e esses também beneficiários que o Auxílio Brasil não só não vai perder o emprego, não vai também perdeu o seu benefício, como também vai receber um incentivo, um fomento para todas as famílias que constituírem um emprego formal, um trabalho formal, bem como uma empresa, uma microempresa individual, o empreendedorismo. O Auxílio Brasil, ele garante essa permanência dessas famílias, bem como também um retorno para aquelas que saírem da renda mínima e conseguirem a sua autonomia social, a sua autonomia financeira, que é isso que a gente estimula.
E caso volte a ficar sem emprego, o retorno ao auxílio é garantido, não é isso?
É garantido, sem fila.
Exato.
Então, zeramos a fila no início deste ano, de 2022, zeramos a fila novamente agora, e estamos aceitando novas inscrições. Importante deixar claro, combater uma outra informação falsa que foi ventilada, de que as famílias já estariam aí sem mais condições de fazer um novo cadastro. Isso não é verdade. As famílias podem sim continuar a se dirigir ao posto de atendimento do cadastramento único, do cadastro único do seu município, aos centros de assistência social e continuar a fazer a sua atualização ou o seu novo cadastro, para que isso seja internalizado pelo Corpo Técnico do Ministério da Cidadania e serem concedidos novos benefícios a essas famílias.
Ou seja, hoje o programa atende mais de 20 milhões de pessoas e vai continuar incluindo novas famílias.
É isso, Nazi. Pretendemos incluir novas famílias, estamos identificando todas elas, lançamos o aplicativo do Cadastro Único, onde essas famílias podem fazer o seu pré-cadastro por meio do aplicativo, facilitando a comunicação com o poder público e fazendo com que nós consigamos identificar a localidade dessas famílias e ter uma busca mais ativa, né, sendo proativo aí na identificação da necessidade e dessas famílias, onde elas se encontram e qual ali o seu propósito, qual a sua intenção de receber um benefício social.
Ministro, tradicionalmente o benefício era pago nos 10 últimos dias úteis do mês, mas neste mês o pagamento foi antecipado para o dia 9. Essa mudança no calendário, ela vai permanecer e por que que ela aconteceu?
Essa mudança no calendário, ela veio a reboque de uma modernização, de um aperfeiçoamento que estamos fazendo no processo de pagamento dos programas sociais do governo federal. Nós temos o Cadastro Único aí como plataforma base. Aí é o banco de dados, né? Onde é a porta de entrada para os benefícios sociais. E esse processo de aprimoramento, assim como a geração de uma folha de pagamento no mês de uma maneira mais rápida, proporcionou, né, que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês. E é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto.
Bom, nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, paralelo ao Auxílio Brasil, o senhor até já falou sobre o Auxílio Gás, existe esse benefício. Vamos relembrar aqui quem tem direito ao Auxílio Gás e como estão sendo feitos os pagamentos?
As famílias que estão no cadastro único, né, as famílias primeiro precisam se cadastrar, né? Falei do aplicativo, falei da necessidade de atualização do cadastro para aquelas famílias que já fizeram há um tempo atrás, precisam manter esse cadastro atualizado. A partir daí, nós identificamos as famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Então, essas prioritariamente, e as que têm mulheres como chefes de família, estão aí na nossa prioridade para o recebimento do Auxílio Gás. Beneficiários do BPC, aquelas mulheres também que de alguma forma foram vítimas de violência doméstica ou familiar, nós também damos prioridade no recebimento do Auxílio Gás para complementar o Auxílio Brasil. Então, é mais R$110 que essa família recebe, além dos 600 mínimo para cada família, para fazer frente aí ao incremento que nós temos nos preços do GLP, no preço do gás de cozinha. Então, essa é a proposta do Auxílio Gás, que vem dessa rede de proteção social que a gente coloca à disposição das famílias mais vulneráveis do nosso país.
Ministro, o Ministério da Cidadania tem outras ações pela segurança alimentar. Quais são as principais?
Temos. O próprio Auxílio Brasil já está considerado um programa que ele vem combater, né, a fome no nosso país. Então nós tivemos aí um período de pandemia, agimos rápido com o auxílio emergencial, esse durante, né, a crise sanitária que nós passamos, durante aquele momento, pagamos em um tempo recorde o auxílio emergencial, beneficiamos mais de 68 milhões de famílias brasileiras. Né? Ao todo, Nazi, caros ouvintes, foram mais de 110 milhões de brasileiros beneficiados com auxílio emergencial, ultrapassando a marca de 50% da população brasileira. saímos desse período mais crítico, estabelecemos o Auxílio Brasil justamente, né, com outro programa de fomento à agricultura familiar que nós chamamos de Alimenta Brasil. Então, Alimenta Brasil, ele vem justamente combater o desperdício e fomentar a produção alimentar local, para que a gente tenha, em um país que já tem uma vocação muito grande para o agro, nós lembramos hoje, é importante dizer que o Brasil é responsável pela produção de 1 a cada 5 pratos de alimentos no mundo. E a gente tem que utilizar essa nossa força em benefício da nossa população mais carente. Então, criamos esse Alimenta Brasil para incentivar a produção local daquele pequeno agricultor. Hoje, né, esse ano, melhor dizendo, a gente vai investir quase 700 milhões de reais na compra desses alimentos dos pequenos produtores, porque isso aí gera uma riqueza local na produção de alimentos e uma melhor distribuição do fruto, né, desse trabalho dos produtores, que é o hortifruti, né, que é a mandioca, que é a macaxeira em alguns locais do país, fazendo com que a gente tenha uma rede que proporcione a segurança alimentar e nutricional no nosso país. Veja que todas as nossas propostas enquanto governo, elas não são propostas feitas de maneira isolada, de maneira estanque. Nós, quando olhamos e atacamos um problema que sempre foi um problema estruturante no nosso país, que é o problema da segurança alimentar e nutricional, nós olhamos trazendo o programa de transferência de renda sem o assistencialismo, ou seja, fomentando a autonomia dessas famílias, como também promovendo assistência técnica e o incentivo para que essas famílias, principalmente as famílias em zona rural do nosso país, elas iniciem a pequena produção e com isso consigam alcançar ali um caminho de uma prosperidade, um caminho de um trabalho voltado à sua região, à sua responsabilidade ali.
Agora, ministro, essas entidades que recebem esses alimentos do programa, elas devem fazer algum tipo de cadastro? Como é que é definido isso? Como é que é esse processo?
Sim. Hoje, nós recebemos, né, no ano passado ainda, vários representantes, né, da Associação Brasileira de Supermercados, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né, nos pedindo ajuda, dizendo assim: olha, ministro, hoje no país a gente produz, a gente é um país hoje que, graças a Deus, está sendo referência em matéria de produção alimentar no mundo, só que a gente ainda tem muito desperdício, né? O desperdício, ele é ocasionado principalmente, né, por uma logística reversa que impede o comerciante ali de estar comercializando esse alimento perto de prazo de validade. Então a gente montou um sistema que a gente chamou de Brasil Fraterno, Comida no Prato, né? Ele é todo informatizado, a gente recadastrou um equipamento público que chama Bancos de Alimentos, onde esses empresários podem direcionar para lá essa mercadoria que está próxima do prazo de validade, e a partir dali a prefeitura ou as organizações sociais podem fazer um encaminhamento para as entidades que receberão esse alimento próprios para o consumo, fazendo com que a gente evite o desperdício de alimentos no nosso país, combata a insegurança alimentar, ou seja, combata a fome, e além de tudo, a gente esteja ali diminuindo o custo da alimentação, visto que a gente não tem toda aquela logística reversa de fazer com que essa mercadoria seja substituída no supermercado.
Agora, ministro, para quem está nos ouvindo, como é que empresas, pessoas físicas até, podem participar dessas ações?
Pode entrar no site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br/comida-no-prato. Lá vai ter um link chamado doador, clica, é bem interativo, consegue cadastrar, como também consegue ali fazer o procedimento de doação. Ou seja, todo o processo de doação pode ser feito pelo site, a emissão da guia também sai online. Isso tudo para tornar o processo mais transparente e mais eficaz, tanto para o doador quanto para o beneficiário dessas mercadorias.
Agora, ministro, para quem ainda tiver dúvidas sobre o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás e outras ações aí do Ministério da Cidadania, quais são os canais de atendimento?
Site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br, nós temos um teleatendimento 121, temos o aplicativo Cadastro Único, importante que além das informações podem ter ali acesso a outros dados, como também atualizar o seu cadastro. Então é importante estar disponível em todas as lojas de aplicativos. E lá, né, a gente faz os esclarecimentos também a respeito da política social do Auxílio Brasil e sobre todas as suas ferramentas que estão colocadas à disposição do nosso povo.
Tá joia, nós conversamos com Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Ministro, muito obrigado pela entrevista novamente aqui, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui comunicando, né, combatendo falsas informações, prestando esse serviço de utilidade pública à nossa população, principalmente aos nossos assistidos, à população mais carente do nosso país, que não pode ficar aí à mercê de informações que não são as reais. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá certo, ministro. Este mês começaram os pagamentos de outro benefício do governo, o Bem Caminhoneiro.
Até dezembro vão ser pagas 6 parcelas mensais de R$ 1.000.
E aqueles que ainda não receberam as primeiras parcelas devem preencher uma autodeclaração para ter acesso ao benefício emergencial.
Cerca de 400 mil caminhoneiros com cadastro ativo junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas sem operações registradas neste ano, devem fazer uma autodeclaração para receber o benefício do governo. O documento deve ser preenchido até 29 de agosto no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pela internet no endereço serviços.mte.gov.br. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, explica que o processo é simples e acessível a todos os caminhoneiros com direito ao benefício.
Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT e que ele está exercendo a atividade de forma regular.
Quem preencher a autodeclaração dentro do prazo vai receber as duas primeiras parcelas referentes a julho e agosto no dia 6 de setembro. Segundo estimativa do governo, no total, cerca de 850 mil caminhoneiros têm direito ao benefício. No primeiro lote, 190 mil ativos e com registro de operação de transporte rodoviário de carga no primeiro semestre receberam as primeiras parcelas do auxílio. Os pagamentos estão sendo feitos por meio da poupança social digital da Caixa Econômica. Tatiana Tomé, vice-presidente de governo do banco, destaca como o dinheiro pode ser movimentado.
Pode ter, então, um caixa-tem na mão para fazer movimentação financeira. Ou seja, ele pode estar rodando o caminhoneiro em qualquer lugar e fazendo pagamento de boletos, gerando cartão virtual e usando nas mais de 9 milhões de maquininhas, né, ele pode fazer um Pix. Agora, para aqueles que tiverem dificuldade de usar no aplicativo, nós temos mais de 4 mil agências no Brasil. Basta comparecer com um documento válido com foto que ele recebe o benefício.
Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data do depósito, retornarão para a União. Outros 255 mil caminhoneiros estão atualmente inelegíveis por problemas no cadastro, por exemplo, e devem regularizar a situação para tornarem-se aptos a receber as parcelas restantes. É o que explica Gustavo Canuto, presidente da DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, responsável pela análise e processamento dos dados.
Todos aqueles que tiveram alguma notificação, se conseguirem reverter esse critério, podem ter o pagamento efetuado.
O caminhoneiro pode consultar sua situação gratuitamente pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal. Também pode tirar dúvidas pelo e-mail benef.caminhoneiro@mte.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
O preço da gasolina para as distribuidoras vai cair novamente.
A Petrobras anunciou que a partir de amanhã o valor médio vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro.
É a terceira redução anunciada pela empresa em quase um mês. A primeira foi em 20 de julho. A outra queda veio em 29 de julho.
Este ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente!
Faltam 23 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E uma viagem na história dos 200 anos da independência do Brasil pode ser conferida no Palácio do Planalto, em Brasília.
É o que promete uma exposição inaugurada hoje com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A história da independência do Brasil em exposição para ser lembrada pelos brasileiros. Livros, fotografias, moedas e até selos que mostram as personalidades importantes nesses 200 anos. Como explica o secretário especial de Cultura, Hélio Ferraz.
Na exposição, contamos com a apresentação de nossas bandeiras históricas, das moedas de R$ 2,05 cunhadas pelo Banco Central em comemoração ao bicentenário, pelos selos produzidos pelos Correios e que registram aos marcos históricos de nosso país, além de livros gentilmente cedidos pelo Ministério das Relações Exteriores e fotografias selecionadas pela Biblioteca Nacional, que contam um pouco de nossa história e de nossa independência.
O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro assinaram o livro de visitantes e percorreram a exposição que traz em painéis a linha do tempo desses dois séculos de história. O presidente Jair Bolsonaro falou que a exposição marca um momento de reflexão.
De nós aqui fazer voltar às nossas mentes o que nós, os nossos antepassados fizeram por nós. Momentos difíceis que a nação passou ao longo desses 200 anos e que nos legaram esse grande espaço de terra chamado Brasil. E os festejos se farão sentir em todo o território nacional até o nosso 7 de setembro.
A exposição sobre os 200 anos de independência do Brasil vai ficar no saguão do Palácio do Planalto até o dia 15 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
Para saber mais sobre o Palácio do Planalto e visitações, acesse gov.br/planalto e vá na aba Conheça a Presidência.
O Brasil possui mais de 2.800 casos da varíola dos macacos confirmados.
No mundo, são mais de 35 mil casos espalhados por 92 países.
Em julho, o Brasil estabeleceu um centro de operações de emergências para monitorar a doença no país.
E também aguarda a chegada de 50 mil vacinas contra a doença.
Segundo o Ministério da Saúde, dos mais de 2.800 casos de varíola dos macacos confirmados no Brasil, 95% são pessoas do sexo masculino, sendo a maior parte entre 18 e 49 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que, apesar da crescente de casos, o governo federal se antecipou à emergência de saúde pública e, dentre as ações, está a aquisição de 50 mil doses da vacina contra a doença, segundo o solicitação feita à Organização Pan-Americana de Saúde. O ministro disse ainda que o imunizante será destinado a profissionais que lidam diretamente com materiais contaminados.
É uma indústria pequena e que não tem condições de fazer vacina em escala. E nem tampouco há, nesse momento, por qualquer autoridade sanitária do mundo, uma indicação de vacinação em massa. Mesmo assim, quando houve as notícias acerca da monkeypox e da possibilidade de vacina, nós entramos em contato direto com a Bavária Nordic, que não tem nenhum representante no Brasil. Qual a implicação disso? Se não tem representante no Brasil, não pode pleitear registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E sendo assim, as aquisições devem ser feitas via o fundo rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde.
Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, disse que as vacinas deverão ser entregues de forma escalonada.
As tratativas com o fornecedor foram feitas e esperamos ter o calendário de chegada das vacinas durante esta semana.
Para acompanhar a situação epidemiológica no país, o Ministério da Saúde montou um centro de operações de emergências que entrou em funcionamento em 29 de julho. O governo pretende ainda ampliar a rede diagnóstico da varíola dos macacos. Até o momento, 8 locais fazem os testes. A varíola dos macacos é uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Para mais informações, é só acessar a página do governo na internet, em gov.br/varíola dos macacos. Reportagem Gabriela Noronha.
Donos de imóveis rurais já podem fazer a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR.
O prazo para o envio da declaração à Receita Federal vai até o dia 30 de setembro.
A declaração do ITR vale para pessoas físicas ou jurídicas.
O documento deve ser preenchido e enviado por meio do programa disponível na página da Receita Federal na internet, em gov.br/receitafederal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba norma que determinava matrícula de alunos inadimplentes em universidades particulares do Rio de Janeiro.
Presidente do STJ mantém declaração de caducidade do contrato de transporte público em Juiz de Fora.
TSE recebe 12 pedidos de registros de candidaturas para presidente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo derruba norma do Rio de Janeiro que obrigava a matrícula de estudantes inadimplentes em universidades particulares.
A regra deveria valer durante o estado de calamidade pública. Fábio Ruas.
As ações foram propostas pela Associação Nacional das Universidades de Ensino e pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino contra dispositivo da Lei do Rio de Janeiro, que autorizava a renovação de matrícula de alunos inadimplentes e proibia a cobrança de multas nas mensalidades com atraso de até 30 dias após o vencimento durante a pandemia de Covid-19. No voto condutor do julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Edson Fachin destacou que a lei estadual questionada regula matérias que só podem ser regidas por normas federais.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que permitiu a continuidade do contrato de transporte público em Juiz de Fora.
A decisão suspensa é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fátima Uchoa.
Segundo o município de Juiz de Fora, nos últimos 2 anos houve falhas na prestação do serviço por parte da concessionária Transporte Urbano São Miguel, como o fato de a frota de ônibus circulante ser a metade da prevista no contrato. O município declarou a caducidade contratual para fazer nova licitação, mas a São Miguel alegou vícios no processo administrativo. O Tribunal Estadual deferiu pedido para suspender os efeitos jurídicos do processo. Já no STJ, ao sustar os efeitos dessa decisão até o julgamento de mérito da ação principal, o ministro Humberto Martins apontou que o município demonstrou risco de lesão à ordem e à segurança pública, pois o judiciário interferiu na seara administrativa.
Terminou nesta segunda-feira o prazo para solicitar o registro de candidatura para as eleições de outubro.
O TSE recebeu 12 pedidos de registros de candidaturas para presidente. Maíra Alves.
Os registros de candidaturas a presidente foram solicitados ao Tribunal Superior Eleitoral e as solicitações para demais cargos foram realizadas nos tribunais regionais eleitorais. De acordo com o calendário eleitoral, os tribunais têm até 12 de setembro para examinar e julgar todos os pedidos. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele e o ministro Ricardo Lewandowski, que assumirá a vice-presidência do TSE, vão conduzir o tribunal nas eleições gerais de 2022.
TST decide que faculdade não vai precisar reintegrar professores demitidos em Belo Horizonte.
A instituição não estava obrigada a fazer negociação prévia. Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá não está obrigada a reintegrar cerca de 100 professores demitidos sem justa causa em Belo Horizonte, pelo fato de não ter negociado a medida com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. A decisão seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a dispensa coletiva sem a necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Justiça mantém decisão sobre fechamento de trecho da BR-158 que corta terra indígena.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Maressa Almena.
A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou os recursos apresentados pela União e pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, e manteve a sentença proferida em março de 2021 pela Justiça Federal no município mato-grossense Barra do Garças. A decisão determinou o fechamento do trecho da BR-158, que se sobrepõe à terra indígena Marauatsede. De acordo com o parecer do Ministério Público Federal, o DENIT reconheceu a existência de via alternativa para a estrada que atravessa a terra indígena, mas que carece de manutenção.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores se mobilizam para limitar juros do crédito consignado sobre beneficiários de programas sociais. Em audiência, debatedores afirmam que teto de gastos inibe investimentos para recuperar a educação no país. Começa nesta terça-feira a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Boa noite. Quem recebe o Auxílio Brasil, assim como outros benefícios de transferência de renda do governo, poderá fazer empréstimo consignado com desconto direto na fonte. Mas os senadores estão de olho nas taxas de juros abusivas que podem ser cobradas. Isso porque instituições financeiras têm oferecido taxas de quase 80% para empréstimos concedidos a esse público. Os parlamentares se mobilizam para limitar os juros do crédito consignado e já apresentaram projetos sobre o assunto. Confira na reportagem de Érica Christian.
A partir do dia 5 de setembro, estará liberado o crédito consignado no limite de 40% do recebimento para inscritos em programas sociais. Preocupado com juros, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, pediu ao governo que equipare a taxa à cobrada do funcionalismo público de 20,9%. Mas estimativas apontam juros de quase 80% para os beneficiários do Auxílio Brasil. Alessandro Vieira lembrou que o próprio ministro da Cidadania poderá definir esse teto.
É que o ministro, usando sua atribuição conferida pelo decreto do presidente da República, reduza o teto desses juros, colocando no mesmo nível daquilo que é reservado para funcionários públicos. Assim você preserva o interesse e dá uma condição melhor para que as pessoas possam manter sua subsistência.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para um teto de 15% ao ano e o fim da pressão pelos empréstimos.
O projeto proíbe também o marketing ativo, que é o assédio das instituições financeiras com ofertas de crédito e oferecimento de cartões. Os juros cobrados no Brasil chegam próximo a 40% ao ano. Não há justificativa.
Alessandro Vieira também solicitou que o consignado aos beneficiários de programas sociais seja feito com base no valor de R$ 400,00, com as mesmas regras de portabilidade, ou seja, de renegociação e da troca de banco que ofereçam taxas menores.
A senadora doutora Eudócia, do PSB de Alagoas, defendeu o projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela pediu que o texto seja votado da forma como foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A parlamentar reforçou que a tramitação do projeto para tornar exemplificativo o rol da ANS de exames e tratamentos médicos cobertos pelos planos de saúde é um esforço de todos pela garantia de bons indicadores no atendimento de cada brasileiro. Para a senadora, é importante refletir na hora de votar o projeto, já que isso vai afetar a vida de milhões de pacientes que precisam de tratamento de saúde. A subcomissão que acompanha a educação na pandemia discutiu hoje a infraestrutura mínima necessária às escolas públicas. Participantes defenderam mais investimentos adequados às necessidades de cada colégio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao defender a revogação da emenda do teto de gastos e investimentos de 20 bilhões, o professor da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, que também dirige a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, criticou a proposta do governo de destinar anualmente a todas as escolas R$ 7.500 por aluno. Ao citar que cada colégio tem necessidades diferentes, ele defendeu o custo aluno-qualidade, que detalha como o dinheiro deve ser investido.
O caminho que está sendo trilhado no Brasil, depois do acerto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados em aprovar o custo aluno-qualidade, é um caminho que é contraditório com a melhoria da infraestrutura das escolas e da qualidade da educação. Vai abrir enorme margem para o processo de corrupção.
O presidente da Subcomissão de Acompanhamento da Educação na Pandemia, senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, defendeu a adequação das escolas à nova realidade.
A rede de escolas é uma rede mais antiga e muitos conceitos novos vieram no decorrer desse tempo. Ou seja, o grande desafio das escolas, eu quero dizer com isso, reforma e ampliação, não tanto, também é necessário, obviamente, não tanto construção.
A coordenadora-geral de infraestrutura do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Thalita Dal Bosco, explicou que estados e municípios podem pedir assessoria para construir, reformar e melhorar a infraestrutura de suas escolas.
A propaganda eleitoral começa amanhã, 16 de agosto, e candidatos já podem pedir votos nas ruas e na internet. Já no dia 26 tem início o horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão, que vai até o dia 30 de setembro, para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Repórter Rodrigo Rezende.
Esta terça-feira, 16 de agosto, é uma data importante para o período eleitoral, com o início das propagandas partidárias. Os candidatos já podem fazer comícios, distribuir materiais gráficos, fazer caminhadas e divulgar propaganda na internet e em jornais. Os programas partidários na TV e no rádio começam no dia 26 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes, que toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, afirmou que a eleição é o maior momento da democracia.
A democracia existe para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de, periodicamente, escolher seus representantes. Para isso é que existe a democracia. E a justiça eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável.
A propaganda eleitoral está liberada até 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, mas as do rádio e TV vão até o dia 30 de setembro. Todas as regras poderão ser consultadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.
E por falar em eleição, os eleitores têm que estar atentos sobre quais documentos levar no dia do voto. A votação poderá ser feita sem o título eleitoral, mas o cidadão deve apresentar obrigatoriamente um documento oficial ou e-título com fotografia. Repórter Pedro Pince.
No momento da votação, serão aceitos, além do título eleitoral, a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte ou a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos poderão ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. O assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso, dá mais detalhes sobre o que precisa ser feito no dia da votação.
Lembramos que será usada a identificação biométrica para os eleitores que já fizeram o recadastramento eleitoral. Ou, para aqueles que ainda não colheram a biometria, será usada a identificação por meio da assinatura do caderno de votação. O importante é estar portando, na hora da votação, um documento oficial com foto ou apresentar o e-título do seu celular.
O aplicativo e-título, citado pelo Fernando, funciona como uma versão digital do título de eleitor, permite que a pessoa visualize o número do documento de votação, justifique o voto e consulte as informações cadastradas na Justiça Eleitoral.
A lei que permite que clubes de futebol se tornem sociedades anônimas completou um ano. Três grandes times já fizeram acordos milionários e somam investimentos de R$1,5 bilhão nos próximos anos. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Um ano após a lei das sociedades anônimas do futebol, três grandes times se transformaram em empresas e conseguiram recursos para quitar ou renegociar suas dívidas. Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama. Com gestões marcadas pelo hiperendividamento, denúncias de corrupção e falta de profissionalismo, as equipes não conseguiam contratar grandes nomes e acumulavam derrotas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que foi quem propôs a lei, comemorou os resultados para o esporte e para a sociedade.
Futebol é mais do que uma paixão nacional, passa a ser um valor agregado para o Brasil, importante para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos e de riquezas.
Os três times, que representam quase 9% dos torcedores do país, captaram juntos R$1,5 bilhão, que serão aplicados nos próximos 3 a 5 anos. Cruzeiro e Botafogo, R$400 milhões cada, e Vasco, R$700 milhões. O Coritiba e o Figueirense também já criaram sociedades anônimas e estão à procura de investidores.
Música. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Frente parlamentar reforça a agenda Betinho 2022 de combate à fome.
Quilombolas reivindicam ações do Congresso para a proteção de suas terras.
Plenário pode votar projeto sobre mecanismo para rastrear animais transportados.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto que obriga empresas aéreas a adotarem mecanismo para rastrear animais transportados. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão.
No dia 30 de janeiro deste ano, foi encontrada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a cadela Pandora, que tinha desaparecido 45 dias antes, durante a conexão do voo que a levaria de Recife, em Pernambuco, para Navegantes, em Santa Catarina. Pandora foi vista por um eletricista que prestava serviço ao aeroporto embaixo de uma ponte do lado de fora do Terminal 3. Ela estava visivelmente debilitada, depois de rondar o terminal por mais de 6 semanas. Nesse período, o tutor de Pandora, o garçom Reinaldo Júnior, promoveu uma verdadeira campanha na internet em busca da cachorrinha, o que mobilizou a população de Guarulhos, onde ela tinha sido vista pela última vez. Para evitar casos como este, projeto que está pronto para ser votado no plenário da Câmara obriga as empresas de transporte de passageiros a providenciarem o rastreamento dos animais de estimação. A medida vale para companhias aéreas, empresas de ônibus e até de barcos. De acordo com a proposta, o rastreamento deverá ser feito durante toda a viagem, do momento do embarque até a entrega ao tutor. Além disso, as acomodações destinadas aos pets deverão respeitar padrões mínimos de bem-estar, o que será definido por regulamento posterior. O projeto será analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, depois que deputados e deputadas aprovaram um regime de urgência, que acelera a tramitação. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, um dos autores do projeto, lembrou que as empresas aéreas cobram tarifas que podem ultrapassar R$ 1.200 pelo transporte dos pets, o que justifica a obrigação de providenciarem algum dispositivo de rastreamento para prevenir extravios.
Essas companhias recebem quando transportam um pet. E não é pouco, é caro. Porém, não tem uma segurança garantida. Isso aqui é muito simples, um custo barato, fácil de se resolver. Assim que receber o pet do tutor, coloca um rastreador. Quando devolver, retira. A busca pela cachorra Pandora mobilizou boa parte da cidade de Guarulhos. E ela estava dentro do aeroporto. Olha só, não saiu do aeroporto. Porém, lá ficou sem ser encontrada durante 45 dias.
O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas foi criticado pela bancada do Novo. Para o líder do partido, o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, a medida vai encarecer o preço das passagens.
A gente acredita que esse é um problema que tem que ser resolvido. Agora, a solução que está sendo proposta, a nosso ver, é uma solução ruim, que cria mais burocracia para as empresas transportadoras, o que vai fazer com que se aumente o custo, porque elas vão ter que colocar agora uma série de dispositivos que custa dinheiro. E esse custo vai ser repassado, obviamente, para os consumidores, que muitos vão poder não mais levar os seus pets, porque ficou muito caro o transporte dos pets.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga o rastreamento dos pets pelas empresas de transporte de passageiros. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Luiz Miranda, do Republicanos, lembra que uma de suas bandeiras de atuação na Câmara é a segurança pública. O deputado foi relator de uma medida provisória convertida em lei que garantiu aumento salarial retroativo a janeiro de 2020 para policiais civis e militares e bombeiros do Distrito Federal.
Outra medida provisória relatada por Luiz Miranda trata da organização básica da Polícia Civil do Distrito Federal. O parlamentar destaca emenda ao texto, incluída e aprovada, que deu aos agentes da capital federal o direito à assistência à saúde.
Nós fizemos algo inédito e que nós queremos agora estender a todo o Brasil, para todas as carreiras das polícias judiciárias, Polícia Civil, Polícia Federal e outras carreiras que se enquadram no mesmo perfil, que foi o plano de saúde. Se eu tenho um dano por conta do meu trabalho no setor privado, a minha empresa banca meu atendimento à saúde. O poder público ignora o seu policial doente, adoecido por conta da atividade policial. Então nós lutamos na MP 1014, que tratava da reestruturação da PCDF, e nela conseguimos emplacar uma emenda que deu atendimento à saúde para o policial. Apesar do governo ter se posicionado contrário, derrubamos o veto do presidente e hoje é lei no Distrito Federal, o plano de saúde da Polícia Civil é pago pelo governo do Distrito Federal.
Quilombolas reivindicam ações do Congresso para a proteção de suas terras. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
Representantes de comunidades quilombolas de 22 estados e do Distrito Federal participaram de um ato político-cultural em frente ao Congresso Nacional. O ato, que foi batizado como a Quilombar, foi realizado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e teve como objetivo cobrar do Congresso a tramitação de propostas ligadas aos quilombos. Os quilombolas pedem aos parlamentares que não aprovem a PEC 215, que delega exclusivamente ao Congresso Nacional o poder de demarcar terras de povos tradicionais, e o projeto que autoriza o Brasil a sair da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção trata do respeito às culturas e aos modos de vida dos povos tradicionais e reconhece os direitos deles à terra e aos recursos naturais. O representante da comunidade quilombola Morro da Onça, de Conceição da Barra, no Espírito Santo, Josielson dos Santos, lamentou que a convenção da OIT esteja sendo sistematicamente desrespeitada em sua região com a ação de produtores de cana-de-açúcar.
A empresa que está dentro do nosso território, ela não respeita nossos territórios, entende? Ela não respeita a Convenção 69, entende? De pelo menos consultar as comunidades em qualquer tipo de veloações, de manejo, de plantio, de bater são de veneno, entende? Que isso é muito grave.
Josielson disse ainda que a comunidade vem sofrendo também com a exploração de salgema nas jazidas na região do Quilombo. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, apoiou a reivindicação dos quilombolas que querem apenas ter acesso às políticas públicas do governo.
Preciso de apoio, sobretudo de políticas públicas, saúde, investimento para a agricultura, para a produção, para o escoamento da produção, aposentadoria. Essa comunidade, ela não pode ser excluída. Essas pessoas aqui são seres humanos que representam a dignidade da nossa gente. São pessoas que representam a luta contra a escravidão hoje e sempre.
Outro problema apontado pelos quilombolas é em relação à demarcação de terras. Segundo dados da Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas, ligada ao INCRA, a titulação dessas terras entre 2019 e 2022 caiu 62% em comparação com os 4 anos anteriores e em 78% se comparadas com o período de 2011 a 2014. A Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos afirma que 1.748 pedidos de comunidades quilombolas pela regularização aguardam análise no INCRA. Outros 55 processos aguardam conclusão do processo de titulação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, pede que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara realize audiência pública para debater os 50 maiores devedores do governo federal.
Segundo Gilberto Abramo, é preciso saber quais medidas o governo federal tem tomado para solucionar o problema dos devedores. O deputado alerta que o prejuízo aos cofres públicos é bilionário.
Foi realizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional um levantamento estimado em mais de 190 bilhões devidos à União. Ora, esse valor está deixando de ser repassado por irregularidades de pagamentos de algumas empresas. E eu entendo que o governo, ao deixar de arrecadar esse montante, está prejudicando o desenvolvimento do país, pois esse valor devido ajudaria na saúde financeira, no melhor andamento de políticas públicas para a população.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a aprovação da proposta que aumenta o teto de faturamento anual dos microempreendedores individuais, os MEIs, e do Simples Nacional. O deputado é relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e diz que está trabalhando para aumentar o número de apoiadores do projeto.
Darcy de Matos avalia que, caso a proposta seja aprovada, irá movimentar a economia nacional, beneficiando toda a sociedade. Segundo o deputado, atualmente muitos empresários não aumentam o tamanho de seus negócios para não estourarem o teto de faturamento.
Esse projeto é fundamental para fortalecer a economia do Brasil, o projeto desengessa o Brasil, porque esses tetos eles estão sem correção há 16 anos. São esses pequenos negócios que seguram a economia do Brasil, 60% dos empregos vêm das pequenas empresas, microempresas. mês, e eles representam 30% do PIB do Brasil. O governo não vai perder, não vai ter impacto negativo no caixa, porque são 13 milhões de MEIs, 19 milhões de microempresas, e esses pequenos negócios eles vão voltar a produzir mais, contratar mais, recolher mais na cadeia. O governo vai ganhar mais receita com certeza absoluta.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, defende a ampliação do número de beneficiários do Auxílio Gás, lançado no final do ano passado. De acordo com o deputado, a ideia inicial era contemplar 24 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.
No entanto, Carlos Zaratini conta que menos de 6 milhões de famílias recebem o Auxílio Gás atualmente. Apesar de comemorar a aprovação da proposta, o deputado acredita ser necessário estender o alcance do benefício.
O projeto do Vale Gás é um projeto de minha autoria, com apoio da bancada do PT. Foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara dos Deputados e por unanimidade no Senado Federal. É um projeto que eu apresentei a partir do momento em que, andando por bairros da periferia de São Paulo, por cidades do interior, eu observei que muita gente não conseguia mais comprar um botijão de gás e tinha muita gente cozinhando com lenha, com espiriteira, com álcool. Nós vamos continuar lutando para que mais gente receba o Auxílio Gás e possa ter uma despesa menor e se alimentar melhor.
Coronel Armando, do PL, afirma que em pouco mais de 3 anos de mandato, destinou à população de Santa Catarina mais de 150 milhões de reais em emendas parlamentares, alcançando 155 cidades do estado. Ele ressalta que a maior parte dos recursos seguiu para a área de saúde.
Considerando que nós vivemos um período de pandemia nesses 2 últimos anos, 81 milhões foram para a área de saúde distribuídos nos nossos municípios. Basicamente, os municípios que têm uma maior infraestrutura e que são maiores, aqueles municípios polos, receberam um pouco mais desses recursos. Para Joinville, foi destinado em torno de 30 milhões de reais. Nessa área da saúde, nós procuramos, além de destinar para todos os hospitais, para a ProRim, para a maternidade da Civargas, nós apoiamos também a construção de um novo NAIP, Núcleo de Atendimento Integral a Pessoas Especiais. É uma carência que a nossa estrutura do NAIP é pequena e, com certeza, esses recursos vão permitir que a gente tenha melhores instalações para atender as pessoas que têm o síndrome do espectro autista e outras necessidades especiais.
Coronel Armando também destinou verbas de emendas parlamentares para a segurança pública de Santa Catarina. Além disso, o deputado ressalta que direcionou recursos para a cultura de Joinville e 1,5 milhão de reais para ações de infraestrutura na Praia do Vigorelli.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Direitos Humanos.
Frente Parlamentar e Movimentos Sociais reforçam a Agenda Betinho 2022 de combate à fome no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a assinatura de uma carta compromisso, que será levada aos candidatos nessas eleições.
A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e representantes de 20 entidades e movimentos sociais assinaram uma carta compromisso de apoio à Agenda Betinho 2022, que reúne 92 propostas de políticas públicas de segurança alimentar, colhidas sobretudo na Conferência Nacional Popular por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A meta é reverter o quadro de 33 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil, o equivalente a 15% da população. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, os candidatos a todos os cargos em disputa na eleição deste ano foram convidados a assinar o compromisso em forma de pacto, como destacou a representante da Frente Parlamentar contra a Fome da América Latina e Caribe, Laura Cito, que também é vereadora em Porto Alegre.
Não tem uma outra alternativa senão o pacto para repensar o nosso modelo de desenvolvimento, de reduzir as desigualdades e de pôr fim à fome. O único número aceitável para a fome é o zero.
Entre as propostas da Agenda Betinho 2022 estão a revogação do teto de gastos públicos, a retomada do desenho original do programa Bolsa Família a partir do Cadastro Único de Políticas Sociais e imediata inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza, a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o apoio à agricultura familiar e à agroecologia, a reestruturação do Programa de Aquisição de Alimentos e a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, extinto no início do governo Bolsonaro. A agenda é inspirada nas ações do sociólogo Herbert de Souza, criador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1992, quando o país estava no chamado Mapa da Fome. O coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Renato Maluf, lembrou que o país havia superado essa situação em 2014, mas voltou agora a apresentar um quadro alarmante de fome agravado pela pandemia de Covid-19 e a crise econômica. Mesmo diante da insuficiência de dados oficiais, a Rede Pensan chegou ao número de 33 milhões de brasileiros que vivenciam a fome.
Esse número foi de 19 milhões em dezembro de 2020, que já era muito. Só que entre dezembro de 2020 e abril de 2022, esse número cresceu em 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas é mais do que a população da cidade de São Paulo e mais do dobro da população da cidade do Rio de Janeiro. A aflição de agora é comparável com o início dos anos 90.
Representante da FIAN, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, Pedro Vasconcelos lembrou que a insegurança alimentar grave, o mais alto nível de fome, quase dobrou entre as crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. Os números ainda mostram maior vulnerabilidade nos domicílios comandados por mulheres, negros e pessoas de baixa renda, sobretudo nas zonas rurais e nas regiões norte e nordeste do país, como constatou Jean-Pierre Câmara, do Colegiado de Presidentes dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional.
Aqui nos estados, sabemos e vivemos na pele, junto com os municípios, o endereço da fome, onde a gente vê crianças desmaiando por fome nas salas de aula, pessoas criando filas para conseguir garantir uma cesta básica.
Fábio Paz, da Frente Nacional contra a Fome e contra a Sede, anunciou mobilizações pelo país no dia 3 de setembro, a fim de pressionar as autoridades para a superação desses problemas. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, ressaltou que o agravamento da fome está visível nas ruas das grandes cidades do país.
A fome é muito mais um tema, é realidade vivida, experimentada, quando milhões não têm o que comer.
O debate foi organizado a partir de requerimento do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para discutir a carestia e a fome no país. Inspirada em mobilização do Papa Francisco, a Articulação Brasileira pela Economia Francisco e Clara apresentou algumas das ações em curso para reverter um problema crônico, inclusive já registrado em livro clássico de um poeta pernambucano, como lembrou Bruna de Carvalho, representante da articulação.
E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, 1954, mas podia ser 2022.
Suzana, presidente do movimento Banquetaço, também detalhou a campanha Gente é para Brilhar, não para Morrer de Fome, enquanto Ana de Souza, da Ação da Cidadania contra a Fome, defendeu uma força-tarefa de todos os governos e citou um dos slogans do sociólogo Betinho: quem tem fome, tem pressa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Reis, despediu-se da Corte de Contas nesta quarta-feira, 20 de julho, na última sessão plenária que conduziu. Ao falar de sua missão como ministra e gestora do TCU, Ana Reis pontuou o combate a injustiças e desigualdades como prioridades de sua atuação.
acredito que podemos sim contribuir por meio das funções pedagógica e orientativa para reduzir o desequilíbrio de conhecimento e, com isso, prevenir falhas prejudiciais ao melhor uso dos recursos públicos. Com esse intuito, criamos o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, TCU Mais Cidades.
Prestes a se aposentar, a segunda presidente da história do TCU se despede da função pública, mas deixa como legado uma administração voltada aos diversos Brasis que compõem a nação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.